Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio, esse é o 38º episódio e hoje eu vou falar de tecnologia no tênis. Quero falar sobre isso agora para aproveitar que ainda não acabou o Next Gen Finals, então quem ainda não viu o torneio vai poder ouvir o podcast e se quiser ver na prática os exemplos que eu cito aqui, pode ligar no Band Sports que vem mostrando o torneio e conferir o que tá rolando. Vocês sabem que eu não sou muito fã desse Finals. Primeiro porque é um torneio que não vale nada, não tem ponto no ranking em jogo e o tênis é um esporte que fica muito diferente, que perde muito interesse quando fica nítido que os tenistas têm menos incentivo para buscar alguma coisa. É bem verdade que tem prêmio em dinheiro, que tem uma boa exposição para os garotos que estão ali e os jogos não têm sido ruins, não. Mas aí tem outro problema também, que não são todos os jogadores que participam, né? Tem sempre algum desses jovens, normalmente os melhores, que não joga. Nos últimos anos, por exemplo, o Zverev não jogou, porque se classificou para a ATP Finals dos adultos, entre aspas. Esse ano foi o Shapovalov, que não quis jogar o Next Gen Finals. E isso também, pelo menos para mim, tira um pouco do interesse do torneio. O que me atraiu na primeira edição desse Next Gen Finals, e a gente está na terceira agora, então a primeira edição foi em 2017, o que eu gostei lá atrás foi a série de testes que a ATP resolveu fazer. E aí eu acho até interessante você ter um torneio no ano sem valer ponto pro ranking para testar algumas regras e novidades. E algumas delas eu acho bem válidas. Então vamos aqui, antes de mais nada, recapitular o que já foi testado nesse Finals dos garotões. Lá atrás testaram o Shot Clock, e quem procurar no blog vai encontrar um texto meu em que eu dizia que haveria o seguinte problema, que alguns árbitros disparavam o relógio antes dos outros, que não tinha um padrão. E agora a gente está em 2019 e isso acontece nos torneios da ATP. Lembra que uns meses atrás o Kyrgios reclamou que um árbitro deu muito tempo para o Nadal sacar? O Kyrgios fez até uma edição, né, comparando ele com o Nadal, postou no Instagram, coisa e tal. E eu fiz até um post no blog nessa mesma época dizendo que o árbitro não estava errado. Que, né, foi um jogo do Nadal com Medvedev, teve um ponto longo, um dia de sol, teve participação do público. E o juizão esperou os aplausos acabarem para cantar o placar e aí disparar o relógio. Perfeito, é o que se ensina nos cursos de arbitragem da ITF. Mas não é todo árbitro que faz isso. E essa falta de padrão ficou clara já lá atrás, no Next Gen Finals, no primeiro teste. Ninguém da ATP deu muita bola e acabou dando problema nos torneios oficiais. E aí, eu ia deixar para falar isso mais pro final do podcast, mas já vou me adiantar. Meu ponto aqui no podcast é simples. É imaginar qual é o objetivo real desses testes. É realmente fazer uma experiência e ver se o público e os atletas gostam? Ou é simplesmente fazer uma introdução de uma regra que vai ser utilizada de qualquer jeito no futuro, funcione ou não, gostem ou não? O que foi isso que aconteceu com o Shot Clock? Havia falhas claras no processo, ninguém consertou, ninguém fez ajustes, e isso foi levado para os torneios oficiais. Mas não é só o Shot Clock o motivo da minha reclamação aqui. Assim, não é nenhuma reclamação, é uma crítica. Dou outro exemplo. Esse set curto que termina em 4 games, né? Ou pode ser 4-2 ou 4-3 com tiebreak. Quase ninguém gosta. E os motivos são vários. Um deles é que acaba forçando mais tiebreaks que o normal. E eu já apontei isso várias vezes durante o primeiro Next Gen Finals. Durante o segundo ano passado também eu falava isso. E o outro, que é a principal queixa dos próprios tenistas, é que não dá tempo suficiente para que tenha aquela escalada de drama dentro de um set. Né? A coisa não tem o crescimento da coisa, você não vai aumentando a tensão, você não vai criando uma história para o set. Quando você vê, já acabou. E tem mais, não é a primeira vez que a ATP testa esse ou sets curtos. Lá atrás, no ano 2000, já tinha Challenger de fim de ano fazendo experiência com isso. Quem mora no Rio de Janeiro, inclusive, né, e acompanha o tênis há mais tempo, certamente vai lembrar da final da Copa Ericsson, que era jogada no Jockey Club, no mesmo lugar do Rio Open, e era também melhor de 5 sets curtos. E não colou, ninguém gostou, o público não gostou, os jogadores não gostaram. E aí eu pergunto agora, se o objetivo do Next Gen Finals é testar uma regra e ninguém gosta dessa novidade, pra que repetir? É o terceiro ano que usa o set curto, e a maioria continua não gostando. Então, será que o objetivo é repetir até alguém gostar? Porque se é pra testar, beleza, testaram, não gostaram, chega, né? Volta pra menor de 3 sets normais, segue o baile, segue o jogo, tudo bem. Quando continuam usando uma contagem de pontos que a maioria não gosta, aí dá a impressão que a ATP não tá testando, mas tá tentando enfiar a goela abaixo uma regra que eles acreditam que em algum momento vai funcionar ou vai ser mais popular. E aí vai por água abaixo o pretexto, o conceito de evento teste. Porque se eles dizem que é para testar, beleza, mas se fazem 3 anos e continuam fazendo igual e continuam não gostando, você está repetindo para quê? E olha, tem coisas que eu gosto nas experiências do Next Gen Finals. Eu gosto de deixar o público andar à vontade pela arquibancada, na lateral, né, desde que não seja no fundo de quadra. Isso acontece em qualquer torneio juvenil, qualquer future, não vejo motivo para tanta rigidez nos torneios da Elite. E o Next Gen Finals faz esse teste e não dá problema nenhum com a movimentação lateral. Tudo bem que ali tem uma questão da iluminação, que né, o público fica numa área mais escura, então normalmente já atrapalha menos. E, novamente eu falo, com o teste, talvez essa iluminação não seja o ideal. E se você quer testar a movimentação do público na lateral, você ilumina ali como se fosse a maioria dos torneios. E aí você vê se atrapalha os tenistas ou não. Mas tudo bem, essa é uma das coisas que eles repetem há 3 anos e continua assim. E é uma outra coisa que não foi, né, levada para torneios oficiais. Outra coisa, eu não sou muito fã desse Hokkai automático, eles chamam de Hokkai Live, né? Que é o Hokkai que faz todas as chamadas na quadra, não tem juiz de linha. Eu acho que eles deixam que os jogos ficam com um ar meio impessoal. Com uma chamada, é uma chamada de out com uma voz gravada por uma pessoa, mas o out fica ali no mesmo tom a partida inteira. Eu acho que perde um pouco de humanidade da coisa. Tem gente que acha legal e tudo bem. Eu acho que não faz tanta diferença assim nas partidas. Eu prefiro ter árbitros humanos de carne e osso como juízes de linha. Mas ok, é só minha opinião. Mas assim, uma coisa tem que ficar bem clara. O Hokkai não é infalível, tá? Além da margem de erro que ele já tem em situações normais, houve o caso dessa falha feia, muito feia, no jogo do Ketsmanovic contra o Davidovich Fokina. Quando o Hokkai não deu uma bola fora, e foi muito fora, precisaram do Video Review, que é outra tecnologia, para consertar o erro. Eu postei o vídeo desse incidente inteiro no blog. Foi uma confusão danada, a árbitra de cadeira não sabia o procedimento. Claramente ninguém ali estava preparado para a hipótese de que uma tecnologia consertaria o erro da outra. Em tese, o Hokkai e o Video Review são duas tecnologias complementares. Mas não foi isso que aconteceu no caso dessa partida. O Hokkai não tem uma chamada de fora e precisou do vídeo review para ver que a bola quicou fora antes de bater na raquete do Ketsmanovic. Então foi bola fora mesmo e o Hokkai deveria ter apontado. Deixa eu explicar duas coisas, já que eu estou falando de Hokkai e vídeo review. O Hokkai perdão, o Hokkai é um sistema de câmeras que rastreiam a bola e criam no computador uma projeção que mostra onde a bola quicou provavelmente. Não é um replay do lance, é um cálculo feito por um sistema eletrônico que tem uma margem pequena de erro, milimétrica. E o Video Review, que existe desde o Next Gen Finals do ano passado, 2018, mas só foi pedido de verdade esse ano, aconteceu 2 vezes. A primeira foi para constatar que uma bola realmente bateu no telão em cima. Esse Video Review é mais parecido com o VAR do futebol. O árbitro pede para ver o replay de um lance, a imagem é colocada no telão da quadra e o árbitro tira dúvida ali na frente de todo mundo. É muito legal porque todo mundo está vendo a imagem que ele está olhando, né? Eu acho super interessante que isso exista, embora seja preciso admitir que é algo que vai ser pouco usado, né? Acho que as grandes utilidades do Video Review vão ser conferir se uma bola quicou 2 vezes na quadra ou se de repente num jogo de duplas a bola bateu de raspão no cara que estava na rede e quicou fora. Então, são poucas situações e situações raras. Mas aí volta a minha pergunta de antes. Estão usando esse Hokkai automático, Hokkai Live, há 3 anos. Pra quê? Por que que nenhum torneio profissional adotou isso? E se não adotaram, pra que continuar, abre aspas, testando, fecha aspas? Porque tem mais do que testar? 3 anos já disso. Sim, se é pra testar de verdade, eu acho válido. Que testem. é comunicação entre jogador e técnico, como eles fazem com aquele fone de ouvido, que eles testem a tecnologia wearable, que esse ano está liberado, os tenistas podem usar GPS para registrar movimentação, velocidade, força, etc., quilometragem. Eu acho bacana. Mas depois de 3 anos fazendo a mesma coisa, você está testando o quê, no fim das contas? Porque essa comunicação com os técnicos, além de ser questionada por muita gente, e esse questionamento vem porque um dos preceitos básicos do tênis é o de que o atleta precisa encontrar soluções sozinho. Mas, além disso, essa comunicação ela tem a limitação de que muita gente gostaria de forçar essa regra, mas obrigando que a comunicação seja em inglês. E aí, me desculpa, você está de sacanagem comigo. É claro que quem viaja o circuito tem que saber inglês para circular aqui e ali, mas você obrigar todo técnico a se comunicar com seu atleta num idioma específico, para mim é de uma estupidez sem tamanho. Ou você acha que um técnico, sei lá, que seja brasileiro, espanhol, coreano, chinês, esses caras não vão ser prejudicados com uma regra dessas? É óbvio que se um japonês treina um atleta japonês, ele tem uma comunicação muito melhor, com muito mais fluidez, falando japonês. Né? Mas aí você vai obrigar o cara a dar instrução em outro idioma? Pelo amor de Deus! A WTA resolveu liberar técnico dentro de quadra, mas pelo menos teve a decência de não censurar ninguém. Se o cara falar tcheco, polonês, português ou russo, problema de quem não entende, fica vendo aquilo tudo na TV sem entender uma palavra. Mas pelo menos não afeta ainda mais a parte esportiva. E eu digo não afeta ainda mais porque justamente o que eu falei agora há pouco, que o tenista, em tese, teria que resolver seus problemas por conta própria. Essa regra já está deturpando um conceito básico do esporte. Mas, ok, isso é uma regra específica, uma ideia específica que eu estou criticando agora. Meu maior problema com o Next Gen Finals é que a gente está na terceira edição e, de novo, entre aspas, testando as mesmas coisas pelo terceiro ano seguido. Mas e aí? Vai a algum lugar? Não vai? Se não vai, por que não chega de testar e passar a testar outra coisa? Porque, eu repito, passa a impressão de que a ATP, baseado em pesquisa nenhuma, quer mudar algumas regras de qualquer maneira e vai ficar repetindo elas nesse Next Gen Finals até resolverem forçar a goela abaixo em algum ATP oficial. E isso sem que haja de verdade a vontade de muita gente, né? Sem que o público goste, sem que os tenistas falem, nossa, isso é muito legal, preciso usar amanhã. Porque não é o caso com nada que estão testando ali há 3 anos mais, né? Por que não liberaram... E volto a falar nisso. No resto do circuito, a torcida para andar à vontade nas arquibancadas laterais. Essa é a coisa mais simples do mundo. Por que ninguém usa o rocker automático? Isso aí provavelmente é por dinheiro, mas é outra questão. Chega uma hora em que já testou, já deu, não tem mais o que fazer. Se não pegou, não pegou. Toca o barco, vamos em frente, deixa de insistir com bobagem. E para não dizer que é só crítica da minha parte, eu vou dar um exemplo ótimo, que eu acho que o exemplo até me dá razão. Nos 2 últimos anos, o Next Gen Finals testou a regra do no let, ou seja, quando o saque toca na fita e cai dentro da área de saque, o ponto vale normalmente, como é no vôlei, né? E como a ITF vem fazendo nos torneios juvenis. Pois é, esse teste acabou, esse ano voltaram com o let normal no saque. Isso pra mim é um bom sinal, já testaram, já viram, já deu. Então, se é teste, tem que ser exatamente isso, um teste. 3 anos seguidos já não é mais teste, não é mais experiência. Né? Aí você está fazendo um negócio quase permanente. Bom, gente, nessa semana eu fico por aqui. O ATP Finals, torneio de gente grande, está começando nesse fim de semana. Eu estou gravando esse podcast ainda sem a certeza da presença do Rafael Nadal, que está treinando, mas ainda sacando sem força total. Essa lesão no músculo, no reto abdominal... É uma lesão incomum e muita gente não entende, mas eu já tive isso jogando tênis, inclusive. Não é uma lesão tão rara assim, nem entre tenistas, nem entre amadores. Mas quem nunca passou por isso acha muito estranho, mas o que acontece é o seguinte. O jogador consegue fazer tudo normalmente em quadra, menos sacar e esmechar, que é quando dói e dói muito. Então, o Rafa pode treinar todo o resto do jogo, né, e ele está treinando em Londres. E vamos ver o que ele consegue fazer se decidir entrar em quadra, né? Porque aí vamos ver o quanto ele vai conseguir sacar, o quanto ele vai conseguir esmechar. É uma lesão que dói mais quando você saca aberto, né? Pro destro, aquele saque que vai no lado vantagem, você saca no backhand do adversário, do lado esquerdo do adversário, né? E o Nadal teve isso, inclusive, na semifinal do US Open de 2009, E se alguém pegar esse jogo, vocês vão ver que ele saca quase sempre pro mesmo lado, que é o saque fechado, né? O saque de canhoto. É, também esse saque de canhoto do lado da vantagem para pro lado esquerdo do adversário. Ou o saque do lado de iguais também, do lado esquerdo do adversário, que é o canto dói menos. E o Nadal faz esse saque o jogo inteiro. O Del Potro, obviamente, já tinha entendido o que tinha acontecido. O Del Potro ganha fácil aquele jogo. Então, é uma debilidade, né? Agora vamos ver o quanto o Nadal consegue se recuperar, o quanto ele consegue sacar normalmente ou não, né, no Finals. E é um torneio que não tem margem para erro, né? É, você pega ali Medvedev, Tsitsipas e Zverev na primeira rodada, você não tem para onde correr. A grande graça desse Finals para mim está na briga pelo número 1, com o Djokovic vindo de título em Paris e babando para retomar a liderança. Ele quer, porque quer ultrapassar o Federer em número de semanas como o número 1 do mundo, e isso dá para fazer já em 2020, ali perto de Wimbledon. E acho que retomar essa liderança agora, principalmente porque ele tem, né, título para defender na Austrália, é muito importante. Então é isso, gente. Eu volto com o podcast semana que vem, normalmente. E semana que vem vai ser uma semana incomum para mim, porque eu fui convidado para visitar um torneio de beach tennis em Aruba. Eu não escrevo sobre beach tennis, mas me interessa bastante ver como a modalidade está crescendo no Brasil. E eu vou aproveitar essa viagem para fazer duas coisas. Uma foi por ser um convite da Secretaria de Turismo de Aruba, não é um convite do torneio. Uma das coisas que eu vou fazer é mostrar por que Aruba virou um destino tão popular para brasileiro que joga beach tennis. E ano passado, esse mesmo torneio que eu estou indo agora, teve 400 brasileiros inscritos. Então, assim, quem são essas pessoas? Não são só profissionais. Esse é um torneio que tem profissional, tem amador, tem para veterano. Então tem milhares, é exagero mesmo, assim, tem várias categorias diferentes, dá para qualquer pessoa jogar. Eu, se chegar lá, acho uma chave que eu possa competir, entendeu? Então, assim, por que que vai tanta gente para Aruba? Por ser Aruba, por que que as pessoas fazem quando eu não tô jogando beach tennis lá? Isso é uma curiosidade minha. E a outra coisa é conversar com ex-tenistas que migraram pro beach tennis, né? Eu vou aproveitar essa viagem para fazer isso e ver por que que é tão interessante assim, o que que eles acham tão interessante assim na praia. Eu até já conversei com o Eduardo Russi, que é um garoto de 24 anos, até ano passado estava jogando Future no Brasil. Ele estava ali entre 300 e 400 do mundo, sempre jogando dupla. Também vou tentar conversar com a Joana Cortez, que foi uma das pioneiras, já até combinei isso com ela. Sim, não foi, né, a grande pioneira nessa transição do tênis para a praia. E é importante lembrar que hoje os melhores tenistas no ranking mundial do beach tennis, que são André Baranha e Rafaela Miller, Rafaela Miller inclusive é número 1, são jovens que cresceram no tênis. A Rafa jogou juvenil, inclusive fez dupla com a Bia Haddad em alguns torneios. E o André Baran tem até uma participação no Brasil Open, quando ele era juvenil. Ele jogou dupla com o Guga, ele foi convidado pelo Guga para jogar dupla em 2008, na chave principal. Era o ano de despedida do Guga e ele estava escolhendo alguns amadores para jogar com ele. Amadores não, perdão. Estava escolhendo alguns juvenis. Ele jogou com o Thiago Fernandes no Challenger de Floripa e jogou com o André Baran no Brasil Open no Sauípe. Eles jogaram contra o Fonini e o Volandri na primeira rodada. E hoje o André Baran é top 10 do beach tennis. Então, sim, eu não tenho pretensão de passar a acompanhar o circuito e nem de publicar resultado de beach tennis no blog, mas eu devo voltar de lá com um conteúdo bem interessante, principalmente relacionado ao foco do blog, que é tênis, assim, sobre os tenistas que migraram do tênis para a praia, né? E é isso que eu quero saber. Por quê? O que é melhor? O que é pior? Qual o tamanho da vantagem de alguém que, né, já jogou tênis quando chega na praia? Se financeiramente é melhor ou não é, se gasta menos, se gasta mais, esse tipo de coisa, tá bom? Então é isso, gente. Até a próxima. Um abraço.